sim. É muito complicado. Ah, já está. Já está? Pronto. Pergunta-chave. Primeiro, qual, relativamente ao plano de atividades, quais são mesmo os projetos que a escola pretende pôr?
Os projetos ou as atividades? O plano de atividades, não é? Querem saber.
Pronto, está aqui o plano de atividades. Mas não existe uma...
O plano de atividades decorre dos objetivos do projeto educativo. Isto é, nós temos 6 ou 7 objetivos centrais para a escola funcionar no próximo triênio. E em função de cada um desses objetivos definimos um conjunto de atividades. Isso está mesmo organizado.
Mas quais são estes objetivos?
É o processo educativo.
Ah, está tudo aqui.
São todos. Depois o segundo objetivo, aliás, a gente este ano reformulou justamente para se perceber a ligação entre
a participação na escola,
o abandono escolar, a participação, a cultura, a imagem e os últimos dois são de saúde. Os dois ligados à saúde. Mas mais a linha de ação deste ano, nós pedimos em conselho pedagógico para se vocacionar sobretudo para a questão do sucesso e para a dimensão da saúde. São as duas grandes áreas. A saúde vista de um ponto de vista global, desenvolvimento social, não só a prevenção de doenças, percebem? Portanto, muito também da integração social.
Outra questão, relativamente ao projeto educativo da escola. Depois da implementação do primeiro projeto educativo, quais foram as grandes diferenças de...
Olha, de lá para cá, a primeira grande diferença, a dimensão também, o projeto educativo inicial deveria ter umas 70 páginas.
Não, mas eu digo, antes de estar de haver o conceito de projeto educativo e depois de ser implementado.
O projeto educativo eu acho que já sempre implícito, acho explícito, e pelo menos desde que eu estou nesta escola, nunca notei uma diferença...
Não é por estar no papel que há alguma diferença.
O projeto tem que existir nas pessoas. Pois o papel é uma formalização, pronto, que às vezes é importante fazer para arrumar os assuntos, porque nós temos umas ideias, depois às vezes temos uns conceitos, falamos com os mesmos conceitos a querer dizer coisas distintas. E o facto de ter que passar para o papel às vezes ajuda a afinar entre as pessoas o que é que estamos a falar quando estamos a falar de sucesso, o que é que estamos a falar quando estamos a falar de saúde, porque se for só um discurso no registro oral, às vezes as pessoas pensam que estão sem entender e estão a falar da mesma coisa e não estão. Portanto, a esse nível, o projeto escrito arruma ideias e clarifica conceitos. De resto, não constitui aqui, não constitui uma força anímica, isto é, antes de existir projetos à escola se mexia, às vezes os projetos são melhores.
Então acha que não trouxe nenhum que o termo projeto educativo não trouxe nenhum benefício?
O termo projeto educativo trouxe para muitos professores, sobretudo a ideia de que a escola tem um sentido estratégico, caminha para algo novo. Desse ponto de vista, acho que sim, do ponto de vista formativo, de pensar a escola enquanto organização e não só a sala de aula, de pensar a escola do ponto de vista estratégico, o que é que vamos construir, o que é que somos, o que é que queremos, sem dúvida nenhuma, porque até aí as pessoas tinham isto a um nível intuitivo e às vezes muito limitado a meia dúzia de inovadores nas escolas. Agora, à força de tanto ter que discutir projeto educativo, todos os professores sabem que é um projeto, percebem que há uma dimensão de escola que ultrapassa a sala de aula, até aí.
E refletido nos alunos?
Refletido nos alunos, diretamente, eu acho que sim, quanto melhor for o desempenho da escola, melhor será o desempenho da sala de aula.
Portanto, e acha que os alunos notam isso mesmo? Aí eles estão um pouco...
Eles não têm o percurso, isto é, eles conhecem a escola há 3 anos, 2 anos, no máximo 6 anos, portanto não têm a dimensão do que era a escola sem o projeto em 89. E agora, portanto, é preciso traçar esses 15 anos para ter. Agora, nem sequer a noção, o conceito de projeto educativo para eles é uma coisa muito familiar. Agora que os miúdos têm a noção que quanto melhor for a escola para eles, a escola enquanto todo, melhor se sentem e melhor eventualmente serão os resultados, eles têm essa percepção. Isso eles têm. Se o projeto for para responder àquilo que são as suas expectativas, naturalmente terão maior sucesso. Às vezes os projetos não têm essa justamente.
E pronto, o projeto funciona internamente na escola e que, como é que ele se pode perspectivar para o mundo exterior?
É assim, a relação com a comunidade local é um bocado avulsa. Eu acho que vos falei nisso outra vez, há mais uma relação de quase de contratos pontuais, agora vocês emprestam-nos isso e nós damos aquilo, etc. Não há uma animosidade sem dúvida, nem há um encerramento da porta, mas há ainda muito, a escola ainda funciona muito como escola, isto é, os saberes aqui são saberes escolares, é uma formação escolar, não é uma formação comunitária, integrada, como são outras modalidades alternativas de aprendizagem. Ainda há muito pouca noção de que se aprende nas associações, aprende-se nos clubes, aprende-se nos cafés, etc. Portanto, a escola ainda funciona muito sobre esta estrutura académica e portanto, às vezes não tem a percepção da importância que tem essa ligação. E o mundo lá fora também tem uma percepção de que a escola é aquele espaço ali que ensina aos meus meninos e dá-lhes notas para eles entrarem na faculdade. Portanto, agora, nós tentamos, e temos alguns projetos com colaboração do Centro de Saúde, fundamentalmente, Centro de Saúde e Quatro aqui, são as instituições de contato privilegiadas que nós conhecemos.
Agora, só para finalizar, em termos da autonomia, quais foram os benefícios que pronto, imposto o decreto-lei?
A autonomia.
Que a autonomia trouxe.
Autonomia,
eu lembro-me de ter dito
que...
Pois, exato.
Na medida em que...
Mas o decreto-lei, propriamente dito.
O decreto-lei, ao contrário do que eu esperava, apesar de vir com a intenção de ser apenas uma matriz reguladora que deixava espaço aberto para as escolas escolherem a composição, por exemplo, dos órgãos, para nós foi demasiado castrador, isto é, foi um passo atrás. Porque uma coisa é regular, e isso é efetivamente necessário que o Estado, quando centraliza, regule. Porque senão este entra num descontrole total e já não é autonomia, é independência, é anarquia. Agora, a regulação não necessita esta profusão de diretrizes que tem vindo a sair desde o 115. Primeiro isto, se vocês têm uma malha suficientemente aberta para se organizarem, a Assembleia pode ter 20 elementos, mas também pode ter 10, isto não chega. Isto porque a falta da autonomia financeira, quer dizer, o facto de nós termos que entregar o orçamento privativo, as escolas têm um orçamento geral e um orçamento privativo. O orçamento geral, como vocês imaginam, é o que o Estado termina de usar em função de um pedido que não quer falar dinheiro. Mas depois tem um orçamento privativo, que é criado pelas receitas próprias. Ora, essas receitas próprias, se efetivamente se estendesse à autonomia, ficariam nas escolas e seriam geridas com livros de bordo, obviamente, pelas escolas. E não, obrigam-nos a mandar esse dinheiro todos os meses e requisitá-lo em duodécimos, isto é, só podemos requisitar X por mês. Para quê? Para poderem jogar com esse bolo de dinheiro que vai das escolas todas e provavelmente tapar carências pela insuficiência de dinheiro do orçamento de Estado. Mas isto é castrador porquê? Porque imaginem que nós temos 3 mil pontos e queríamos montar a rádio da escola, mas como só podemos solicitar 100 contos por mês, nunca mais construímos a rádio. Se tivéssemos dinheiro nas nossas contas, prestássemos contas delas, temos uma elasticidade para organizar atividades, etc. Não temos. Portanto, por aí vai mal. E vai mal também porque quanto mais regulamenta, menos autonomia se dá às pessoas, é o que está a acontecer mesmo estas questões todas, com a ocupação das pessoas nas escolas, com as atividades de substituição. Uma coisa é dizer, as escolas organizem-se e respondam à necessidade dos miúdos não andarem soltos. Esquecem isto. E depois prestam contas. A gente deve prestar contas do que é que fez. Agora não, primeiro dizem, as escolas, a favor de se organizarem, os conselhos executivos podem fazê-lo como entenderem, mas a seguir, depois da gente organizar como entendeu correto, vem dizer, atenção, mas os meninos têm que ter mesmo atividade de substituição, não podem ter nenhuma hora fora. Depois vem dizer, se não tiverem, têm que ter falta. E têm falta na disciplina que são. Portanto, veio tudo, a seguir vieram regulamentar tudo. O que é uma manifesta, para mim, a prova de que esta autonomia, em vez de ter aquele sentido que tinha no tempo da Lei de Bases, que era aumentar a participação, a democracia, etc. É uma autonomia instrumentalizada. O único objetivo é garantir uma eficácia, portanto, tipo empresarial, na gestão dos dinheiros públicos. Isso não era a autonomia que nós queríamos, nem a autonomia que se pensava quando se fez a lei de baixo. Isto para mim, isto não está a andar para a frente, está a andar num sentido, anda, mas anda num sentido que alterou o significado do conceito de autonomia, por exemplo. Portanto, não obrigado. 115, não obrigado.
Só para ficar registado agora, sim. Taxa de abandono e de insucesso na escola, medidas que a escola toma para...
Olha, as taxas não sei de cor, mas são elevadas. sobretudo a matemática, a língua portuguesa e a língua estrangeira, a inglês. São as disciplinas com maior fracasso. O maior sucesso são as ciências e a educação física. As ciências têm uma porcentagem de sucesso grande. O que é que a escola faz? Normalmente, o que a escola faz há muitos anos atrás é, e que agora aparece como uma novidade, que não é novidade, e uma obrigatoriedade das escolas, é procurar medidas de mediação logo no fim do primeiro período face aos alunos que manifestam atraso em relação aos objetivos de aprendizagem, às competências. E, portanto, tenha ou programas de apoio individualizado ou programas de apoio em pequenos grupos, organizado em função daquilo que é definido como as dificuldades. Uns têm dificuldades mais técnicas, cognitivas e sociais, e outros têm mais em problemas de estudo. Não é?
Há o estudo acompanhado.
Há o estudo acompanhado. Já tinha dito que já nós fazíamos salas de estudo muito antes de aparecer isso como disciplina. E olha que acho que aparecer como disciplina e veio prejudicar a forma de obrigacional. Exatamente. Porque na altura existia, não era primeiro, não era para todos. E havia uma certa dose de voluntarismo. E depois acabavam por ir aqueles que precisavam e que iam voluntários. Portanto, aquilo que rendia. Agora, há alunos que não precisam de nada de aprender o método de estudo. Tem mais que fazer. Então, metidos mesmo, acho que outros precisam e têm um tipo de dificuldades que não são as mesmas.
Eles acabam por sentir que passam aqui imenso tempo nas aulas, ainda têm mais o estudo acompanhado e tira-lhes tempo.
E têm a área de projeto, e têm a formação cívica, e depois quando não têm uma aula já não podem respirar como nós respirávamos pelos furos, não é? Tem que ir para uma atividade de substituição, para fazer. Eu estou aqui a maior parte do dia e depois muitos têm ainda a cidades fora, ou Cambridge, ou Patão, ou não. Eles chegam a casa às 8 da noite, e amanhã saem às 7.
E
depois ainda levam umas doses de trabalho de casa. Que a gente sabe como é, não é? Portanto, vivem. Vivem à bota dos outros. Não vivem?
Não foi. Porque não acabam por não sequer dedicar o tempo que deveriam estar na aula, estão basicamente a fazer aquilo que têm vontade de fazer fora dela.
Exatamente. Muitas vezes
as necessidades
de instituições de disciplina resultam de facto de ser o espaço de sala, ser o espaço onde eles têm a oportunidade de conviver e, portanto, confundem a situação da aula com o que que desejavam ser um espaço de convívio com os colegas e pronto, transportam para ali todas as suas energias, que não são gastas cá fora, não tem tempo. Nós, de qualquer maneira, oferecemos um conjunto de projetos. Decidimos, quando fomos obrigados a fazer atividades de substituição, que em vez de serem as pessoas ir para a sala vigiar os meninos, tipo, nas secas, que tínhamos uma bateria de projetos a funcionar na escola, com desde a música, quanto à ciência e mais, e eles escolhem as atividades como querem ir. Portanto, pelo menos demos uma margem e oferecemos o tipo de atividades que considerámos que podiam ser culturais, porque é uma escola, não é, mas que podiam ser atrativas para eles. Que eles não tenham o que fazer lá fora, faz a gente nem dinheiro para fazer isso.
Mais?
Para.
Não,
então, pronto,
obrigada.
Vou-vos mandar.